Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, onde nós vamos continuar enriquecendo o nosso vocabulário, pois nessa altura do campeonato já aprendemos que é isso que faz com que a gente, de fato, aprenda palavras, aprenda a montar frases, aprenda expressões, né? Tudo isso que rodeia um linguajar do dia a dia, né? É você ter vocabulário, você ter palavras, conhecer palavras, significados. Beleza? Então, nessa aula, para continuar ampliando a nossa bagagem de conhecimento, nós vamos aprender sobre gostos e texturas em inglês, ok? Tastes and textures. Tastes and textures. Gostos e texturas em inglês. Vamos lá, você já sabe como funciona a nossa aula, né? Nossa dinâmica de estudo ativo, que é você repetir tudo que eu falar em inglês para você pegar o jeito da pronúncia, beleza? E você está acompanhando aí comigo no corpo da aula, tabelinha. Eu vou falando, você vai acompanhando comigo, fazendo a leitura. Assim você vai associar as palavras aos sons. Ok? Vamos lá. Primeiro da lista, nós temos sweet. Sweet é doce, ok? Quando você está falando de alguma coisa doce. Sweet. Salty. Salty é salgado. Salty, tá? Terceiro. Sour. Sour é azedo, ácido. Sour, ok? Sour. Próximo, bitter. Bitter é amargo. Bitter, tá? Bitter. Próximo, nós temos spicy. Spicy é apimentado. Spicy. Tá repetindo a pronúncia comigo? Bora lá, não dá bobeira, hein? Próximo nós temos sweet and sour. Sweet and sour é agridoce, tá? Você repara que junta a palavra sweet, doce, que nós acabamos de aprender, e sour. Sour é o azedo, ácido, né? Que nós também acabamos de aprender. Então, sweet and sour é agridoce, tá bom? Eu particularmente adoro gostos de coisas agridoce. Próximo da lista, nós temos fresh ou minty. Fresh ou minty, tá? Significa refrescante. Fresh ou minty. Próximo, nós temos robust. Robust é robusto, né? Isso é uma textura também. Robust, ok? Bom, vimos aí gostos e texturas, né? Passamos a primeira parte da aula. Agora vamos aprender a falar sobre intensidades das texturas, intensidade dos gostos, tá? Como que a gente expressa intensidade? A gente já aprendeu aqui no curso com o uso da palavra very, né? Very significa muito. Very. Vamos ver aí dois exemplos para a gente entender. Primeiro, this pineapple is very sour. This pineapple is very sore. Repete a pronúncia comigo enquanto você lê. Assim você faz o treino da sua leitura, da sua escrita, como é a pronúncia, e da sua fala, da sua pronúncia, tá bom? Então repete comigo enquanto você faz a leitura. Ó, vamos lá de novo. This pineapple is very sore. This pineapple is very sore. E segundo, nós temos: this soup is way too hot. This soup is way too hot. Ok? Tranquilo, né? Agora vamos ver aqui algumas intensidades de picância das pimentas, tá? Não sei se você gosta de pimenta, mas eu adoro pimenta. Vamos ver então aí. A primeira intensidade que nós temos é a intensidade mild. Mild é quando você quer com suave, tá? Com pouca pimenta. Você pede um prato, eles perguntam qual nível de pimenta você gostaria. Você pode falar: I would like it mild. I would like it mild. Eu gostaria dela suave, tá bom? Agora, se você quer no nível médio, você pode usar a segunda palavra, que é medium. Medium, ok? Tá lendo aí comigo? Medium, tá? É o nível médio. E se você quiser forte, você pode usar o hot. Hot, ele significa, na a tradução pé da letra, significa quente, tá? hot significa quente. E quando você tá falando de intensidade de pigmenta, você tá falando que você quer ela forte, né? Você quer ela quente, pegando fogo, nesse sentido, tá? Que a gente utiliza o hot para falar da intensidade forte da pimenta, ok? Vamos agora falar sobre temperaturas, né? Como você gostaria do seu prato, como você gostaria do que você está pedindo lá no restaurante, tá? Primeira palavra para expressar a temperatura, nós temos a palavra hot, que nós acabamos de aprender, que quando a gente fala de pimenta, hot significa muito forte, tá? Mas aqui na temperatura, o hot significa quente, beleza? Hot, quente. Mas se você não quiser muito quente, se você quiser morno, você pode usar aí a segunda palavra da tabela, que é o lukewarm. Lukewarm. Lukewarm significa morno, nem tão quente, nem frio, tá? Morno. Mas se você, por exemplo, quiser frio mesmo, você é uma pessoa que não gosta de pratos quentes, você pode falar cold. O cold significa frio, tá? I would like it cold. Eu gostaria dele frio, eu gostaria do meu prato frio, tá bom? Cold, frio. Embaixo nós temos iced. Iced é gelado, tá? Ice significa gelo e iced, gelado, tá? Então, por exemplo, se você quer um chá gelado, você pode falar I would like an iced tea. I would like an iced tea. Eu gostaria de um chá gelado, tá? E a última temperatura que nós temos para aprender é a room temperature. Room temperature. Room temperature significa temperatura ambiente, tá? Temperatura do local ali que você está, temperatura ambiente. Room temperature. Beleza? Bom, agora vamos continuar falando um pouco mais das texturas e vamos nos aprofundar nesse assunto das texturas, tá? Vamos ver aí alguns outros exemplos que rodeiam esse universo e que vão ajudar a gente a ter conhecimento caso a gente vá num restaurante, caso você queira, sei lá, pedir para sua mãe fazer um prato para você, a sua avó, uma coisa que você gosta, você pode utilizar essas texturas para poder expressar a sua ideia, beleza? Primeira da tabela que você está acompanhando aí comigo no corpo da aula é crunch. Crunchy ou crispy, tá? Crunchy ou crispy significa crocante, tá? Sabe a cebola crispy? A cebola crispy é aquela cebola crocantezinha, né? Geralmente desidratada, que fica uma delícia, né? Crunchy ou crispy, tanto faz um dos dois. Os dois significam crocante, beleza? Segundo da nossa tabela, nós temos chewy. Chewy é alguma coisa que você precisa mastigar bastante, mastigável, digamos assim. Por quê? Chew é mastigar. Então, quando a gente coloca o Y no final, a gente transforma ele, essa palavra substantiva, num adjetivo. Então, chew é mastigar e chewy é que precisa mastigar bastante, mastigável. É nesse sentido, tá? É, desculpa, teve um barulhinho externo aqui, mas não vai mudar em nada na nossa aula. Chewy, então, aprendemos mastigável. É um tipo de textura, tá? Próximo da lista, nós temos greasy. Greasy é alguma coisa oleosa, gordurosa, tá? Geralmente não é agradável para a maior parte das pessoas, mas tem gente que gosta de coisas de comida desse jeito, né? Greasy é oleoso ou gorduroso. Próximo da lista, nós temos o moist. Moist é molhado, úmido. Também é uma textura, né? Vamos supor, um pavê. Pavê is a moist candy. É um doce molhado, é um doce úmido, tá? Is a moist candy. Beleza? Próximo da lista, nós temos thick ou starchy. Thick ou starchy. Thick ou starchy significa que alguma coisa é grossa ou engrossado, tá? É nesse sentido de textura. Próximo nós temos thin ou watery. Thin ou watery. Thin significa fino e watery significa aguado, tá? Repara que o watery também é um substantivo, é derivado de um substantivo, tá? Substantivo water, water, de água. E quando a gente fala watery, a gente coloca um Y no final, a gente dá um sentido de adjetivo para essa palavra. Então, água, aguado, tá bom? Water, watery, ok? E nossa penúltima textura aí, nós temos o buttery. Buttery. Buttery é o mesmo sentido, tá? Butter, butter, significa manteiga. Butter. E quando a gente adiciona um Y no final desse substantivo, a gente dá um sentido de adjetivo para ele. Então, manteiga, amanteigado. Butter, manteiga. Buttery, amanteigado. Beleza? E o nosso último, nós temos syrup. Syrup, você já deve ter visto em alguns filmes, né? Que é a textura de calda, aquele melado, geralmente mel, chocolate, essas coisas assim, tá? Syrup, eles utilizam muito nos Estados Unidos como aquela calda que bota nas waffles de manhã, pro café da manhã, beleza? Bom, vamos então para nossa próxima tabela, que é quando a gente quer falar de frutas, verduras, legumes, queijos, vinhos, entre outras coisas nesse sentido, que também são alguns tipos de textura, tá? Vamos aprender a caracterizar esses alimentos. Primeiro aí da tabela nós temos ripe. Ripe. O ripe significa maduro, tá? Então quando a banana tá madura, the banana is ripe, ok? The banana is ripe. A banana está madura. Unripe, que é o próximo da lista. Unripe é o contrário de ripe. Então, maduro, o contrário é verde, né? Que ainda não amadureceu. Unripe, ok? Próximo, nós temos o fresh. Fresh, tá? Fresh significa fresco, alguma coisa ali recente. Fresh, né? Seguindo a nossa lista, nós temos young. Young significa jovem, tá? Mas nesse sentido de textura, é uma coisa nova. Por exemplo, a young tomato. Um tomatezinho novinho, né? Que tá nascendo ali no pé. É nesse sentido. Próximo, nós temos o aged. Aged é envelhecido, tá? Quando um alimento, muito possivelmente, já não pode mais ser consumido. Ele já tá velho, né? Age significa idade, tá? Age. E quando a gente coloca o D no final dessa palavra, a gente transforma ela num adjetivo, que é age, idade, aged, envelhecido, de idade, tá bom? É nesse sentido. E o último aí da nossa tabela, nós temos o mature. Mature é maturado, tá bom? Mature. Não é. É maduro, beleza? Maduro. Nós já aprendemos aqui que foi o primeiro que a gente viu lá na lista. É ripe, tá? Mature é maturado. Bom, vamos aprender aí algumas outras expressões também que fazem parte desse universo, tá? Pra gente finalizar a nossa aula. Que é a primeira, bland ou tasteless. Você pode se adotar no tasteless, porque o tasteless você vai ver com muito mais frequência, mas é bom você conhecer também o bland, para caso você veja em alguma situação específica, tá? Bland ou tasteless significa sem gosto, uma coisa sem gosto. Tasteless, sem gosto. Taste significa gosto, e o less, nós já aprendemos que quando tem a palavra termina com less, ela tá dando um sentido de negativo, um sentido de redução, né? Então, taste é gosto, tasteless é sem gosto, tá? Segundo, nós temos unsalted. Unsalted. Unsalted é sem sal, tá bom? Nós vimos aqui nessa mesma aula que nós estamos aprendendo, salty. Salty, né? É o salgado com um Y no final. Salt. Somente salt é sal. Salted é também pode ser salgado. E unsalted é sem sal, beleza? Próximo aí nós temos o sugarless. Sugarless. Sugarless, nós já aprendemos, é o mesmo sentido do tasteless. Sugarless significa sem açúcar, tá? Sugar é açúcar. Sugarless, sem açúcar, ok? Olha aí, mais uma palavra derivada que é o tasty. Tasty, a gente adiciona um Y no final. Gente, essa palavra é derivada do substantivo taste, que é sabor. Então, quando a gente adiciona um Y no final da palavra, taste, ela se torna um adjetivo. Então, taste, saborosa, tá bom? Taste, saborosa. E nós temos o well-seasoned. Well-seasoned. Well-seasoned significa bem temperado, tá bom? Well-seasoned. Season the salad. Temperar a salada. Já aprendemos isso aqui no curso. Então, quando a gente fala de something is well-seasoned, alguma coisa está bem temperada, beleza? E para finalizar, então, a nossa aula, vamos ver aí, relembrar as palavras terminadas em Y. Elas se tornam adjetivos, tá? Vou colocar as três palavras, você está acompanhando no corpo da aula comigo, porque são as três que nós aprendemos, assim você já fica experiente nelas, você já absorve bem esse conhecimento, para caso você veja próximas palavras por aí. Então, ó, salt significa sal, salty significa salgado, tá? Sal, um substantivo, salgado, um adjetivo. Você está dando uma característica para alguma coisa, beleza? Segundo, sugar. Sugar significa açúcar. Sugary. Sugary, açucarado, tá? Então, sugar, açúcar. Sugary, açucarado. E por último, taste, que é sabor. E tasty, que é saboroso. Tranquilo, né, pessoal? Bom, aula super tranquila, super fácil de você compreender e muito importante, porque são situações em que você vai almoçar, que você vai jantar, são coisas que você faz todo dia. Quando você vai geralmente num restaurante, né? Quando você está na casa de alguém, você já vai conseguir se expressar com gostos, texturas, características dos alimentos, né? E tudo mais. E nós temos também uma aula aqui no nosso curso da Talk to You, onde nós falamos somente sobre alimentos, tá? Então tem uma lista imensa de coisas que muito possivelmente fazem parte da sua alimentação. Bom, agora eu quero que você pratique o estudo ativo da nossa aula. Qual é? É você transcrever à mão para o seu caderninho todas as frases e palavras que nós aprendemos nessa aula. Assim você exercita o seu cérebro a raciocinar na língua inglesa e se aproxima cada vez mais de se tornar um ser pensante da língua inglesa. Eu não quero que você seja um ser tradutor ou somente que compreenda. Eu quero que você pense, eu quero que você exercite também a fala, para assim você manter uma comunicação e chegar na fluência finalmente. Beleza? Conta com a gente, estamos sempre à disposição para te ajudar. Você sabe onde nos encontrar. É isso, um abraço e até a próxima aula.